ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. Eu sou a Ligia Helena e estou aqui com o Lucas Castilho.
E aí, bebês?
E com a nossa astróloga, Masumi Sugnoshita. Fala, Masumi!
Olá, astromigos!
Toda segunda-feira a gente tá no ar com um programa novo aqui, em que a gente fala sobre coisas astrológicas, dá uma orientação aí pra sua semana e responde as perguntas dos ouvintes. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube do M de Mulher. Então, não esquece de seguir a gente para receber em primeira mão o programa da segunda-feira e começar a semana já com um bom conselho.
Antes de a gente começar, eu tenho uma dúvida.
Pois não.
Quem curte o nosso programa? Seria Bruxoners, Bem Bruxoners ou Bebês? A gente precisa de um nome,
eu
não?
Eu gosto de bebês. Mandem suas sugestões.
Deixa eu fazer uma enquete no Instagram.
Nossos seguidores, qual é o nome de vocês? Assim, né? Não o nome de vocês, mas vocês entenderam. Eu gostei de bebês.
Eu adorei.
Oi, bebês.
Então tá.
Essa segunda-feira, a gente já está com o sol em virgem. Vocês estão se sentindo mais organizados? Não, ninguém está se sentindo organizado nessa mesa. Então, com isso, a gente encerra o programa. Mentira! Vamos lá, sol em virgem. Então, a gente vai falar sobre esse signo tão maravilhoso, tão limpinho, cheiroso, penteado e organizado.
É um signo injustiçado.
Virgem. Por que é um signo injustiçado, Lucas?
Porque as pessoas têm mania de tratar a virgem só como a pessoa organizada do rolê. Sim, ele é a pessoa organizada do rolê, mas ele é muito mais do que isso. E a Masumi pode falar.
O que será que ele é mais do que isso? Não, brincadeira. Eu adoro virgem. E o que dizer mais sobre virgem? Eles são realmente muito organizados. Eu acho que eles tiram sal de si mesmos por causa disso, né? Porque, meu, é um negócio tão real. É tipo...
É a Marie Kondo dos signos.
É, isso. Não tem como negar, assim, que você... Assim, o virginiano, geralmente, ele é organizado. Não necessariamente...
Com a mesa organizada.
É. E nem sempre está se preocupando com o que realmente tem relevância na organização, sabe?
Você acha?
Cara, no equilíbrio, sim. Mas quando aquilo vira controle, toque, não, saca?
Sim.
Então, tipo, ela vai querer... Vai teimar em ter algumas coisas organizadas de tal jeito, porque senão ela não consegue fazer as coisas. E às vezes aquilo não é tão relevante assim.
Às Entendi. Vezes aquilo é procrastinação, né?
Exato, exatamente.
E isso às vezes atrapalha nas relações, não é? Eu vejo muito isso, assim, às vezes, principalmente quando, sei lá, você mora sozinho e aí você vai morar com alguém.
Ah, sim.
O que eu acho errado, não acho que necessariamente atrapalha nas relações. Eu acho que o que atrapalha nas relações das pessoas em virgem ou com muito virgem no mapa é a mania de perfeição. Virgem quer que as coisas sejam perfeitas. E virgem exige o mesmo apuro e perfeição das outras pessoas. E isso acaba deixando as relações meio truncadas. Só que, se você sofre com um virginiano ou uma virginiana que cobra imperfeição de você, saiba que ele também está cobrando perfeição dele o tempo todo. E 5 vezes mais do que ele cobra de você.
Não, isso é verdade.
Que isso justifique. Mas, o meu conselho. Nada é perfeito, gente.
É isso que eu ia falar. Como é que é para um virginiano, uma pessoa que almeja a perfeição, viver num mundo em que nada é perfeito?
Então, exato. Primeiramente, entender que perfeição é uma coisa abstrata, relativa, que você inventa na sua cabeça com base de, sei lá, regras, moralidade,
referências. É que virgem fala de moral também, não fala?
É, fala um pouco. Fala.
A virgem.
Sim, do que seria certo, mas não no sentido capricorniano, assim. Mas do que seria saudável, né? Virgem tá ligado à saúde, à sanidade. Uhum. Não sanidade no sentido de sanidade mental, mas a ser sã, né? Por isso que ele cuida dos processos. Porque tudo que tem um processo fluido está saudável. Então, trabalho com processos fluidos, saudável. O corpo com processos fluidos. Fluidos corporais. Fluidos, né? Saudável. Então, mas aí seria o lado saudável da perfeição. Que Entendi. É totalmente orgânica. Não tem a ver com você ter uma régua medindo o espaço entre... Eu tô organizando aqui a mesa aqui. Entre as folhas e os celulares. Isso não tem nada a ver. Uhum. Que é aí que entra o toque.
Sim. Entendi.
Que é, e aí entra uma exigência que é, não é racional, que são regras da sua cabeça, que você está colocando, impondo no outro, para qualificar se o outro está dentro daquilo que... Aí entra a moralidade, né? Está dentro daquilo que você considera como sendo correto. Aí entra a chatice.
É com isso que o virginiano deve tomar cuidado.
Exato. Então, assim, de entender que tem as coisinhas dele, né? Ou tem muito virginiano que eu vejo que tem esse simancol de não invadir o espaço do outro, né?
Uhum.
Então tem,
muito.
Né, que eles falam assim, não, mas eu faço só do meu lado, eu não vou fazer o do outro. É, mas você tá julgando silenciosamente, toma cuidado com isso.
Mas quem pode culpá-los, né, também?
Mas virgem tem outro aspecto muito positivo que também, em demasia... Nossa, tô tão... Gente, tô um poeta hoje, Shakespeare. É, pode ser ruim que... Que eles são muito servis, eles ficam felizes em ajudar o próximo, em ajudar o outro. É uma... É um prazer, não é tipo leão que vai ajudar pelos aplausos. Às vezes até pode ser, mas virgem quer ajudar pelo ato de ajudar, porque isso faz bem pra ele se sentir útil. Virgem fala sobre utilidade. É, a gente tava falando no outro episódio sobre Mercúrio. É, Mercúrio é regente de virgem e regente de gêmeos. É, enquanto gêmeos quer saber muita coisa, virgem quer saber as coisas, mas as informações que ele realmente possa usar. É, ele vai se aprofundar naquelas informações que vai ser útil para ele e para o próximo.
Exato, é.
Virgem é tipo aquele saquinho da padaria, servimos bem para servir sempre.
Eu acho que o que eu preciso falar, o que eu quero falar para os virginianos é abracem a chatice.
É.
A gente precisa da pessoa chata. É, tem uma série que eu gosto muito que chama Terry Rock, que tem, uhum, a Liz Lemon. Uhum. A Liz Lemon é uma chata. Aí tem um episódio que ela não quer ser a chata, que ela quer ser a legalzona. E todo mundo passa a gostar dela. Só que ela viu que aquilo não tava levando ela para nenhum lugar. Porque a partir do momento que ela tava sendo legalzona e cedendo aos desejos de todos os subordinados dela, eles cobravam cada vez mais dela. Até ela chegar no fim do episódio com a realização. Porra, desculpa. Eu sou a chata. E eu preciso ser a chata, porque eu demando, eu delego, eu falo pode ou não pode. E isso faz as coisas funcionarem. Faz o ambiente de trabalho dela ser algo produtivo e, sim, etc. Então abracem isso. É... A nossa cultura, ela celebra certas... É, qualidades e certos defeitos que na verdade não são os mesmos. Ai, não sei.
Não, mas é total isso, cara. De você respeitar mais a sua natureza.
Exato,
né?
Respeitar a sua natureza.
Isso daqui que você falou foi muito legal, do celebrar certas qualidades e defeitos e não respeitar outros.
É, tem essa coisa, às vezes, de... Eu tive essa conversa na terapia algumas vezes, de você querer lutar contra o que você é, porque você vê aquilo como um grande problema ou um defeito.
Sim.
As pessoas apontam aquilo como um defeito, quando ela não é necessariamente um defeito, mas é uma característica. E que se você acolhe essa característica que você tem e aceita e tudo mais, tudo fica mais tranquilo,
é,
né? Quando você para de brigar
com você
mesmo. Você
consegue ver a luz daquilo. Que, meu, foi muito legal que o Lucas levantou isso sobre a utilidade. Que é exatamente isso, assim. Que se o seu processo tem utilidade, ele é válido.
Uhum.
Pode ser chato para outros signos, tipo Sagitário. Sagitário vai se irritar muito, Geminiano também. Paciência,
deixa
cara.
Deixa eles se irritarem.
Deixa se irritar, cara. A gente precisa disso. Quando a gente não tem o virginiano num processo, a gente sente muita falta dele. Só que só sente depois que dá...
Dá o problema.
Dá o problema.
É bom ter um virginiano por
é
perto.
É bom, ele sabe enxergar os pontos que estão... Que estão, como fala, emperrando, sabe? Ele consegue...
Ele vê os detalhes, sabe? Ele tem um olho clínico pra isso. O virginiano, gente, é a Beyoncé. A Beyoncé é virginiana.
É,
ela é o grande exemplo de virgem. Até tem um outro artista que entrou em desgraça por motivos óbvios. O Michael Jackson também.
Que
ele
também
é
era muito perfeccionista.
Também era muito perfeccionista. É isso. É chato, a gente acha a Beyoncé chata, mas a gente celebra a Beyoncé porque ela conseguiu conquistar coisas assim inimagináveis por causa dessa mania doida de perfeição também.
Eu não acho a Beyoncé chata, se ela quiser ser minha amiga.
É que ela é virgem, Lídia. Ela é chatinha, ela não é cool, assim. Não é a Rihanna, por exemplo.
Sim,
é verdade. Não comparando pessoas, errado comparando. Não colocando artistas contra artistas. Mas cada um tem suas qualidades. A Rihanna é cool, a Beyoncé é chata. Mas a Beyoncé também consegue coisas sensacionais.
Exatamente, o trabalho que a Beyoncé entrega.
É, meu.
É a inspiração,
né? É sensacional, gente. Assistam o Homecoming na Netflix. Vocês vão entender o que uma virginiana é capaz de fazer. No
Exato.
Mundo.
A lua da Madonna é em virgem.
Ah, é? Eu não sabia.
É minha lua também. mas é isso. A Madonna tem esse processo também. Ela, ela ensaia pra caramba. Ela é regrada. E as virgens falam também sobre regras, gente.
Eu queria mandar um beijo pra a virginiana da minha vida, que é a minha prima Marina, maravilhosa, que realmente é uma pessoa ótima pra ter na família. Por exemplo, a gente tira férias em família e aí a gente precisa organizar determinadas coisas, sabe? Do tipo, juntar todo mundo pra fazer um passeio e dadadã, fazer um roteiro. E ela é a pessoa que.
E ela gosta
faz.
De fazer isso,
Sim,
né?
Sim, maravilhosa. Má,
ela fica
beijo.
Feliz, adora isso. É virgem e peixes, eles ficam no eixo da servidão, que fala. Do servir, né? Se você tá conectada com você mesmo, você não vai se perder nesse servir. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes, virginiano ou pisciano acaba nessa questão de ser útil, de tipo, pô, você tá lá no trabalho, você tem um cargo, você tá fazendo aquilo bem, mas você quer fazer mais da vida. E não te tiram daquele cargo. E você meio que assim, no começo você acha legal, porque você tá sendo útil, você tá sendo útil, mas chega uma hora que você tá se frustrando, porque você nem sabe mais por que você tá fazendo aquilo, né? Então, não é tomar cuidado com isso, não é noiar com isso, mas assim, ó, se você como virginiana, porque às vezes eu ouço isso, tá? Se você estiver frustrado com o seu trabalho, é porque chegou o momento de ouvir mais o que você realmente tá afim de fazer, e parar só de fazer as coisas por ser útil, né?
Entendi. E engraçado, né? A gente tá aqui falando de virgem, 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 e falando muito de coisas relacionadas a trabalho, a utilidade, a função. E a gente não falou sobre, por exemplo, amor. Que quando a gente fala de outros signos, a gente logo fala assim, de como eles se relacionam, como é no amor e tal. Mas virgem, a gente tá focando no trabalho e na utilidade. Como é virgem no amor?
Trabalho.
Utilidade.
É, cara, não
faz sexo só pra reprodução, é isso.
Não, virgem. Inclusive, virgem pode ser super surpreendendo no sexo, viu, gente? Porque normalmente pessoas que são travadas, que parecem travadas. Na verdade, se a pessoa em virgem parece muito travada na vida, muito organizada, no sexo ela tem tendência a curtir umas coisas meio louquinhas, sabe? Vamos olhar os alemães.
Os alemães.
Os alemães, por exemplo, que é um povo muito. Ligado a regras, ligado a expressar pouco seus sentimentos, etc. Na cama, eles adoram, tipo, essas coisas meio kink, BDSM, blá, blá, blá. E virgem tem esse um pouco desse lado.
Extravasar um pouco.
Extravasar, exato.
Os alemães são os virginianos do mundo, será?
Será que eles são virgem ou capricórnio, Lucas?
Olha, tá difícil essa
tá
batalha
difícil.
Aí.
Tá difícil, só. Porque tudo deles tem utilidade, né? Pô, combi.
Combi. Amei. Mas vamos lá, virgem e o amor. Como é que é essa coisa de utilidade no amor? E de organização no amor?
Então, o Lucas estava falando do sexo. Eles analisam muito, né? Eles, tipo, fazem uma pesquisa, né? Pra ver do que você gosta. Então, a tendência, e isso é com vários signos, com todos os signos de terra. É que a cada encontro, ele vai melhorando. As coisas, ele vai vendo o Ibope lá, o Data, data
pega
prazer.
O que não funcionou, deixa pra lá. O que funcionou, vou investir nisso e melhorar.
Ele Mas tá fazendo e analisando.
O amor é muito sobre sentir, né, Lígia? E virgem é mais sobre pensar. Então, eu acho que ele tá um pouco distante. O amor, não sei se é o primeiro plano da vida de um virginiano.
Não é uma prioridade, talvez?
Cara…
Sabia que se você tem Vênus na casa 6… Ou Vênus em Virgem, às vezes. Aí, tô falando de clichês, tá? Pode ser que você encontre o amor no trabalho.
Olha.
Ou quando você não tá bem amorosamente, você se joga no trabalho e casa com o trabalho, sabe?
Sei. Muita gente faz isso.
Virgem no. O virginiano no amor, não é que ele não sabe amar, mas é que ele vai separar as coisas.
E ele vai pensar muito. A cabeça dele é muito analítica, é muito racional. E talvez pra viver… Não sei, não quero dar conselho, que eu não sei também.
Você tem Vênus em Virgem, não tem ou não?
Não, Deus me livre.
Assim, ele vai ver se vai funcionar mesmo esse relacionamento, assim. Sim. Mas se ele enxergar um caminho, ele vai fazer funcionar. Entendeu? Ele vai conseguir…
Vai gostar de mim? Sim.
É um amor, gente, é um amor cerebral.
Chegue no horário no date. Chegue no horário no date, isso é importante.
Sua roupa está amassada, você está com dente podre, é louca.
Deus me livre. Mas, gente, lembrando, porque de repente o virginiano tá ali ouvindo e falando: nossa, então, a minha vida amorosa vai ser sempre meio… E que tem outras coisas para você observar no seu mapa, além do seu signo solar, quando você quer falar sobre amor e relacionamentos.
Sim. Mas sim, é isso também, gente. A gente, a nossa cultura celebra coisas, e o que é certo às vezes não é certo para mim, para o outro. Relaxa, é só o seu jeito de amar, cada um tem seu jeito.
Sim.
De amar. O sujeito é mais robozinho.
Ok.
Sou programado para…
3 horas, hora do date.
Virginiano, conta pra gente. Você é assim? Manda uma mensagem pra gente. Pode ser no Facebook do M de Mulher, pode ser no Instagram. Enfim, conta pra gente. Você é assim, um robozinho do amor? Ou a salvação? Pra quem é de virgem?
Que programação é essa?
A gente tem mais alguma coisa pra falar de virgem ou podemos ir pro segundo bloco?
Olha, eu tava aqui com a minha tabela. A gente já risquei tudo. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo bloco.
Bom, segundo bloco, hora de falar sobre a lua da semana. Lembrando que a lua, pelo céu, é uma coisa orgânica, ela não muda toda semana no mesmo dia. E agora ela tá mudando mais pro final da semana. Então, no começo dessa semana, a gente vai estar ainda com a lua minguante em Gêmeos, da qual a gente falou no programa passado. Então, se você quer uma orientação pro comecinho dessa semana, ouve o programa passado que a gente fala da lua minguante em Gêmeos. Se você quer se planejar aí para o que vem pela frente, no dia 30... começa lua nova em Virgem. E aí, Massumi, do que fala essa lua?
Se você ouve esse podcast, tipo, logo que ele sai, Mercúrio ainda está em Leão. Mas, nessa lua nova em Virgem, que rolará no dia 30, Mercúrio já estará no seu signo regente. Então, a gente vai ter Mercúrio, Sol, Lua, Marte e Vênus em Virgem.
Nossa!
Vai ser uma lua nova muito intensa. Mas não intensa no sentido de emoções, né? Da gente ficar chorando. Não. No sentido de sentir um ímpeto de, meu, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Esse último ciclo lunar, então na outra lua nova, a gente começou um processo de descoberta de quem a gente é, de uma nova identidade, né? E assumir esse novo papel. E agora chegou a hora de colocar os pés no chão e falar assim: tá, e aí, o que a gente vai fazer com isso que a gente descobriu sobre nós mesmos? Como que isso funciona no dia a dia? Como a gente vai se organizar para aperfeiçoar? Não para deixar perfeito, mas para aperfeiçoar esse processo, esse trabalho. E aí tem uma coisa aí. Esses planetinhas, a gente vai estar pensando muito em trabalho, tá? Agora é muito trampo, assim. Chega de ficar…
Chega de farra.
Festa, agosto, festa.
Começo de agosto foi da farra.
Foi farra, não, foi, né, quermesse.
Se reuniando aí.
Pra... Uhul!
Agora é hora de trabalhar. Virgem também tá ligado a regar as plantinhas, tá? E cuidar dos animais. Não se esqueçam deles.
Ah, fofo, gente. Ó, primavera chegando.
É verdade,
não é?
Né? É verdade.
É uma boa.
O quê?
É que eu lembrei de uma música da Kelly Key. Mais uma noite chegar e com ela a depressão.
Ai, que horror.
Eu achei que era Los Hermanos.
Não, ó, a primavera chegando, então tem tudo a ver também com cuidar das plantinhas, preparar pra esse momento.
Eu acho legal que, assim, eu sempre tô pensando nos planetas, no que tá rolando lá em cima, e vocês me ajudam a trazer aqui pra baixo, sabe? Tipo, as estações. É verdade, é isso que tá rolando aqui na Terra.
Tipo, vai ter Rock in Rio, né?
Tipo, a Terra.
Hora de mudar a capa do álbum de Sandy Júnior.
Vai rolar show, né?
Vai rolar show. Ah, tá rolando o turnê de Sandy Júnior pelo Brasil.
patrocina a gente, Sandy. Trígono, vai rolar um trígono com Urano. Tá? Trígono é geralmente um aspecto legal. É um triangulinho isso? Uhum. É, porque rola uma fluidez. Então a gente não aprende através da dor, a gente aprende através do amor. Só que...
Adorei!
A cara da Alicia, ela tipo, uau!
Eu não aguento mais aprender através da dor.
Mas, o que acontece? Ele é como se você estivesse numa estrada sem pedágio, sem bloqueios.
Uau!
Se você estiver indo bem, se seu carro tá legal, vai que é uma beleza. Se seu carro estiver meio mais ou menos...
Principalmente agora que Bolsonaro vai tirar as multas, né? Vai tranquilamente aí, querido.
Não vai dar pra parar. Com esse carro aí, ele vai tipo, vai do jeito que tá, assim. Então, por isso que eu falo que quadratura e trígono não é necessariamente positivo ou negativo. É que um coloca um pedágio, o outro deixa o fluxo liberado.
Trígono, liberado. Quadratura, pedágio.
Pedágio.
Olha só.
Tempo pra parar e pensar. O outro é, vai que vai. Então, se você... E intensifica. Se você não tiver muito legal, aquilo fica mais evidente. O que também não é ruim. Você vai aprender de uma forma gostosa a trabalhar isso. É, então, esse Urano em trígono com esses planetas em Virgem, eu falo o seguinte... Seja livre, filha. Faz o que você quiser. Já que agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar, meu, vamos começar de um novo lugar mesmo, assim, uhum. né? A lua nova já é novos começos. E esse Urano fala assim, meu, faz aquilo que você realmente tá afim. Não se preocupa tanto com as regras.
Sim.
Virgem gosta de regra.
É, mas
aí,
a gente
faz isso?
A gente tava falando disso. Liberdade não necessariamente é inconsequência.
Exato. São as suas regras e você também é... Você ter noção sobre si mesmo, né?
Uhum.
Acho que isso ajuda também na liberdade. Mas é liberdade de você trabalhar com o que você quiser, tá? Então, renova aí, inova no seu trampo, assume esse novo papel, eu sou essa mesmo. Mas você não odiava isso? Não.
Mudei.
Mudei. Faço o que eu quero.
Pode mudar, sim.
E aí, Júpiter... Mudar. Júpiter e Netuno, eles formam uma... Assim, Júpiter e Netuno formam quadratura... e eles formam um aspecto tenso com esses planetas aqui em Virgem. Então, o que acontece? A Virgem já não é mais racional?
Sim.
Tipo assim, não viaja, faz direitinho. Só que aí, esse Júpiter fala assim, cara, se liga nas possibilidades, não fica só preso aos seus métodos, só porque eles funcionaram, só porque eles estão funcionando. Mantenha a sua mente aberta para as infinitas possibilidades. E esse Netuno do outro lado fica constantemente lembrando a gente de confiar também no processo natural das coisas. Então não é só a gente bolando métodos infalíveis, que as pessoas vão fazer o que a gente quer, sei lá, meu, que o trabalho vai rolar do jeito que a gente quer. Que, meu, não é isso. É você fazer a sua parte, fazer ela direitinho, né? Se organizar e confiar que o resto também vai acontecer por conta própria, do jeito que for. É tipo a fé, a intuição, né? Uhum. Trabalhar esse lado aí.
A diversão de Virgem é arrumar gaveta. Então vai arrumar suas gavetas, vai ficar bem feliz.
Siga a sua curiosidade. Siga a sua curiosidade, que assim, ah, mas como que eu vou manter aberto as infinitas possibilidades e não sei o quê? O pessoal tá falando umas coisas muito loucas. Cara, divirta-se com o processo. É tudo um aprendizado, sabe? Não é tipo a última vez em que você vai poder fazer alguma coisa. É tudo teste. E quanto mais... Aí que tá, a Virgem não quer errar.
Sim.
Quanto mais você testar, quanto mais você brincar, menos você vai errar mais pra frente, vamos dizer assim. Não gosto de falar desse jeito, uhum. porque o objetivo não é não errar. Mas isso é uma tendência natural. Se você experimenta várias formas, você vai ter experiência naquilo, né? E a experiência é o quê? Vivida. Exato. Não é experiência teórica.
E no mais, gente, história pra contar no bar depois, viu? Deu errado, dá risada logo. Na hora pode ficar, dá uma chorada. Dá aquela choradinha no banheiro da firma. Depois vai dar risada.
É verdade, as histórias que dão errado sempre rendem mais do que o que deu certo.
Sim,
muito exato. Mais.
Pede ajuda, conversa com um amigo exato, lá, tipo, pede umas ideias.
O cara que levou outro cara no date comigo. Hoje eu dei risada disso. Na hora eu dei um barraco.
Uma amiga minha, uma vez marcou um date com o cara levou a mãe. Que é isso, cara, Brasil?
Uma vez eu fui pra um date e, tipo assim, um amigo meu, ele não se ligou, tá ligado? E ele foi junto, cara, e eu não consegui falar, mano. Não vai, cara. Ele insistiu tanto, sabe? Ele tava... Era só se eu expulsasse ele do táxi pra ele ir embora. Naquela época era táxi.
Aham.
Uhum. Ainda é, viu, Masumi?
Essa tecnologia ainda existe. Cara, tô achando essa lua da semana, assim, uma coisa rica e cheia de acontecimentos e tudo mais. Como é que vai ser no amor?
Então, cara, é trampo. É trampo.
Esquece, ninguém vai amar essa semana.
Ninguém vai amar. Ó, se você já namora, vai ser o momento de você, não é fazer acordos, mas de tentar se organizar pra não misturar as coisas. Porque, tipo, Vênus em Leão foi assim, vamos curtir, cara. É isso aí, festa. E agora é assim, tá, mas eu preciso trabalhar, né? Tem uma hora certa pra gente namorar.
Mas sabe uma coisa que você falou e eu fiquei pensando aqui? É que quando você tá num relacionamento sério, casamento, namoro, é muito trabalho, gente, né? Você construir, manter um relacionamento é trabalho também, certo? Sim. Pode ter a ver com isso?
Tem tudo a ver.
Ai, mas eu acho que a mágica é pensar que não é trabalho, porque trabalho é chato.
Não, mas é porque quando…
A gente está trazendo sanidade para a relação. É meio que isso. Trazer saúde para o relacionamento, sabe? É tipo assim, acabou a paixão, né? Porque Vênus em Leão é paixão.
Uhum.
Acabou a paixão, vamos agora, tipo, ver como realmente é, sabe? E não se desapontar com isso.
Uhum.
Normal, vamos aceitar as imperfeições do outro.
De repente colocar, lembrar a sua, qual é a sua motivação por trás disso, do tipo, não, eu quero ficar com essa pessoa porque eu gosto dessa pessoa, e apesar das coisas terem mudado, e enfim, lembrar qual é o seu objetivo, qual é a sua motivação.
É, legal. É tipo, vamos organizar isso de uma nova forma agora,
uhum,
né? Vamos ver como isso funciona agora que a gente é uma nova pessoa.
Muito bom.
Eu não tenho nada a acrescentar.
Ok, perfeito. Perfeito sem defeito. Falou tudo. Lacrou. Não, mentira. Então tá, com isso vamos para o terceiro bloco, que é o bloco das dúvidas das ouvintes. E você sabe, a gente responde perguntas aqui no ar. Então, tudo que você precisa fazer é o quê? Fazer sua pergunta chegar até nós. A gente tem alguns canais do tipo um e-mail chamado portal. Chamado é ótimo, né? Um e-mail, portalmdemulher@gmail.com. O Instagram do M de Mulher, o Facebook do M de Mulher. Daí você pode mandar pra gente por DM ou nos comentários do post. E pode mandar pros nossos Instagrams. O do Lucas é…
@ciumento.
O da Masumi.
@astromasumi.
E o meu, ligia.helena com H. Faz a pergunta chegar na gente, que a gente responde aqui no ar. Por exemplo, a Elisa Lopes mandou a seguinte… Não foi nem uma pergunta, foi praticamente uma ordem. Ela falou, falem sobre a Lilith.
Oi, quem, Elisa.
Quem é a Lilith?
A Lilith, ela merece um programa inteiro.
Sim. E se você assistir Sabrina… A série da Netflix. A Lilith é um personagem muito importante lá.
Ah, é?
Ela é esposa do demônio.
Uia!
Basicamente.
Ah, é?
É. A Lilith, ela sabe… A Lilith está ligada a poder.
Uia!
Porque poder é saber lidar com luz e sombra. E Lilith fala do nosso lado sombra. Então, assim, eu acho que ele merece um programa. Mas eu acho que seria uma coisa pra gente falar mais pra frente. Quando a galera já estiver mais fortalecida, assim.
Uia,
sabe?
Gente.
Porque eu acho um negócio muito poderoso.
É fantástico, Lilith.
Né? Mas se você ainda julga muito a sombra… Quando você… Sabe? É o negócio da faca de dois gumes. Se você julga que o cortar é errado… Você não consegue entender a Lilith. Você fica assim, eu sou um monstro.
Uhum, e a gente…
Sabe? A gente precisa das duas coisas, da luz e da sombra.
Mas me explica, a Lilith é um… Porque a gente fala dos planetas e dos signos e… A Lilith é… E aí a gente falou no programa da semana passada de Quirón, que é um asteroide. Uhum. Lilith é o quê?
É um cálculo.
Um cálculo.
Tanto é que tem alguns… E aí esse é um outro negócio, assim, tipo… Tem muitos astrólogos que não consideram a Lilith na leitura de mapa.
Uhum.
Mas a Lilith é uma coisa que, pra mim, né… Eu percebo ela com muita nitidez, assim, no mapa das pessoas, né? Então, é por isso que eu falo sobre ela.
Um exemplo, Lilith em Escorpião.
Gente, a gente vai então dedicar um programa só pra isso, num futuro próximo.
Pegar mais tempo.
Mas então, Lilith é um cálculo, fala sobre poder.
Isso, vamos falar poder.
Tá.
Isso, vamos falar poder. Mas eu costumo explicar de uma outra forma, assim. Eu falo daquilo que a gente… do ponto de maior frustração e medo também, porque é uma coisa que a gente não quer fazer.
Sei. Então, sabe? Às vezes, é uma coisa que a gente não quer ver.
Exato.
No mapa…
Cara, geralmente, quando você lê… Você vê a pessoa… né? E você lê a Lilith, você já saca que, meu, o que, que ela tá vivendo e não tá vivendo aquilo.
Uhum.
Mas aí você, eu começo a falar de leve, assim.
Ah, é, Matsumi? Demais.
Você saca, não é? Você vai falando de leve, assim. E a pessoa não enxerga, porque é tipo meio que um ponto cego.
Sim.
Né? É uma coisa que a gente não vê que a gente faz, assim. Por isso que é legal conhecer, porque aí com o tempo você assume esse poder que você tem dentro de você.
Muito bom, eu tô curiosíssima. Vou descer, abrir meu mapa astral e ver onde está a minha Lilith.
Yes.
E aí, fiquem ligadinhas, Elisa e todos os ouvintes, porque no futuro próximo a gente pode fazer um programa só sobre isso.
Posso fazer a Leonina?
É.
Eu tenho bastante orgulho de saber bastante sobre a Lilith, assim. Porque gente, eu sei que não é muita gente que manja muito dela.
Então a gente vai explorar esse conhecimento todo oportunamente. Aguardem. Bom, a Karina S. Lopes mandou o seguinte: sempre me falaram que eu, virginiana, era sem coração. Depois que eu descobri que meu ascendente é aquário, tive certeza. Confere?
Meu, confere. Tinha que rolar, tipo, uma rodada de stand-up de astrologia, cara. É sério.
Mas e aí, o que, que você tem pra falar pra Karina? Essa virginiana sem coração, com ascendente em aquário.
Você ama de forma diferente.
A gente falou disso hoje mesmo, né?
Não é? Então, assim, não vai ser tão pegajoso.
Uhum.
Né? Não vai ser com choro, vai ser o quê? Dando liberdade pro outro.
Conversando.
É verdade, conversando. Mas não, a gente precisava saber a lua dela, coisas. Né? É, seria legal.
É, Karina, a gente fez um programa também só sobre lua. Então faz seu mapa, descobre a sua lua e dá uma olhada lá. Porque a lua influencia muito nessa coisa,
coração,
dos relacionamentos.
Sentimento.
Cara, eu acho que no fim, assim, de alguns episódios a pessoa vai conseguir realmente ler muita coisa no mapa dela com as dicas que a gente deu.
É, mas estamos aqui pra isso.
Yeah!
Né? Mas Karina, a gente falou disso antes, você deve ter ouvido, sobre a… É isso, assim, o seu… Abraça o seu jeito de amar, que não é o jeito de amar dos filmes de Hollywood. É outro jeito, mas é válido, né?
É mais amigável.
Sim, você tem deve ter uma personalidade meio estranhinha, moderninha. É legal isso.
É legal.
Eu,
né,
gosto.
É quer...
quase mesmo topo do meu mapa, inclusive, viu?
E não quer dizer que você é sem coração. Só que você sente as coisas de um outro jeito.
Talvez você tenha um distanciamento maior das coisas. Distanciamento é bom, porque você consegue analisar o todo. Você vê. Você vê, você tem… Gata, você tem muito poder aí. Você consegue ver as coisas, assim… coisas que as outras pessoas não veem, porque elas estão preocupadas com coisas mundanas. Tipo, sentimento, amor, caridade, solidariedade.
Mas é verdade, cara. Ela vai abordar o relacionamento de uma outra forma. Respeita isso.
Eu acho super legal.
Né? Encontra uma pessoa que goste disso. Na verdade, assim que ela gostar disso, assumir esse lado dela…
Ela vai encontrar…
Vai.
A pessoa vai.
Que vai adorar isso.
Vai adorar e entender.
É nóis, Karina.
É isso aí, Karina. E aí, a Liz Folco mandou muitas informações a respeito dela, do jeito que a gente gosta. Ela falou… Tenho Sol em Capricórnio, Mercúrio em Sagitário, Vênus Capricórnio, Netuno em Sagitário na casa 10. Está tudo uma batalha difícil. Nasci em 30 de dezembro de 77. Em 2020, será mais tenso? Será bom para Capricórnio?
Nunca vai ser bom para Capricórnio, né,
ah,
gente?
Ah, para! Tadinhos dos Capricórnios.
Ai, vai me poupe. Eles sabem levar umas pancadas de boa. Eles não vão
mesmo
sofrer com isso que eu tô falando.
Mas não é possível, se você fala assim, nunca vai ser bom pra Capricórnio?
Ah, eles já nunca… Não muda de falar,
ah,
sabe?
Bom. Às vezes vai ser bom pra Capricórnio.
Não, é sempre bom pra eles, na verdade. Eles estão sempre preocupados com a cabeça no trabalho, se importando com eles mesmos.
Vai, enquanto a gente falando besteira aqui, a Masumi tá olhando o mapa.
Ela tem muito Capricórnio, né, coitada?
Muito Capricórnio.
Ela tem Lua em Virgem, né?
Ela tem...
Não tá aqui, mas eu não sei se tá aqui, mas eu vi no mapa aqui que ela tem Lua em
tá.
Virgem. Primeiro, isso foi uma dica do Lucas. Divirta-se mais, né? Foi engraçado isso, porque a gente tava vendo o mapa aqui e o Lucas brincou, meu, vamos ser mais leve. Mas é realmente isso, assim, ela precisa de mais leveza na vida dela pra começar.
Tá.
Tá? Não leva tão
de
a
saída.
Sério. É, eu sei que quando a gente fala da dica, a gente sabe que é a coisa mais difícil a se fazer.
Uhum.
Né? Mas você acha que é fácil? Não, não é fácil, por isso que eu…
Por isso que você precisa ouvir isso. Se fosse fácil, você já tinha feito.
Não, exato. Capricorniano, Libriano, Canceriano, Ariano estão passando por um momento muito intenso por conta daquela conjunção lá de Plutão e Saturno.
Temos um programa todinho dedicado a isso. Procurem aí nos arquivos, vale a pena ouvir.
Essa galera, mas assim, que nem o ariano tá levando isso de um jeito. O capricorniano de outro jeito, né?
Sim.
Então é isso, canceriano tá chorando, o ariano tá enfrentando a batalha. O capricorniano tá tentando… Você com esses planetas aqui, lua em virgem, planetas na casa 10, capricorniana, tá analisando tudo e querendo prever pra onde isso vai. Você não vai conseguir. Urano tá em trígono com o seu signo. Tipo, você precisa aprender a se jogar mais, né? A se soltar. A, tipo, a renovar. A pessoa tá sofrendo lá. Eu falando, mas você precisa se jogar.
Desapegar.
Desapegar, mas é meio isso, assim.
E sei lá, se você começar a desapegar, você é acumuladora? Vai doar algumas coisas. Vai, limpa o seu armário. Pra entrar coisa nova, e vai entrar coisa nova na sua vida. É tipo uma analogia.
Parecem soluções meio simples, mas é isso, a gente complica demais as coisas.
Mas sabe o que eu acho que ajuda? Esse conselho que você deu, assim, do tipo, você está tentando racionalizar e entender e prever o que vai acontecer e você não vai conseguir. E aí eu acho que é um bom primeiro passo pra pessoa. Ah, deixa pra lá então. Se você conseguir, né? Deixar pra lá.
Que, meu, a pessoa, às vezes, ela entra numa noia e fala assim, não, mas você não tá entendendo meu problema. Meu problema é muito mais complexo do que isso. Relaxa.
Adolescente, filho. Ninguém me entende ninguém o que me eu tô entende. Passando.
E realmente não vai entender, nem você vai entender o que você tá passando. Tá? O negócio é desapego. Porque tem como viver esse trânsito de forma muito positiva. Que é se entregando, meu. Aceita que tá rolando isso e vai no flow. Se não tá rolando, sei lá. O que na sua vida não está, que está emperrando? Isso precisa ir embora. Plutão tá em cima do seu signo, fazendo uma faxina geral.
Uhum. E, cara, ó, as palavras têm poder. Olha como ela escreve. Em 2020, será mais tenso? Ela começa pelo tenso. Depois ela vem, será bom pra Capricórnio? Ela já é pessimista.
É.
Cara, não… Eu sei que é difícil, a gente tá falando, você nem conhece, um idiota. Você, já tá
você nem sabe o que tá acontecendo, aí a pessoa conta pra gente assim, nossa, realmente tá tenso.
Tenta olhar o lado bom da vida.
É meio isso, assim.
Colocar uns óculos cor-de-rosa, sabe? O otimismo é maravilhoso, o otimismo não. O pessimismo às vezes é bom, e é bom ter uma pessoa tão pé no chão pra colocar os mais doidinhos no lugar deles. Mas também, aprende com os mais doidinhos a… Sei lá, vai dançar.
Tem essa coisa do pessimismo, que é até um ditado, que é um pessimista nunca se decepciona, nunca se desaponta. Porque quando você espera o pior das coisas, nada vai te surpreender. E eu vejo que muita gente faz isso assim, meio como um escudo, sabe?
Sim. Ah, eu faço isso às vezes.
Então assim, o mundo vai acabar mesmo, então… E aí o mundo não acaba, e isso é bom. Só que isso também é um negócio que te puxa muito pra baixo, né?
Quando... E se acabar, tinha razão.
tipo, eu
tá
estava
vendo?
Certa.
Eu falei que ia acabar.
Mas é um negócio que eu tive muito isso, assim, sei lá, nos meus 20 e poucos anos. Que eu falei, cansei de quebrar a cara, vou assumir essa postura. Nada vai me decepcionar. E cara, isso faz um mal. É horrível no médio prazo, assim. Te coloca numa vibe da destruição, assim. Então, eu acho que o meu conselho pra Liz é… Analisa aí se você não tá usando isso como um escudo, sabe? Sim. Vou esperar o pior, porque aí qualquer coisa vai ser um pouquinho melhor.
Eu estarei segura.
Estarei segura.
Porque, meu, ser feliz, se entregar, assim, relaxar, é um ato de coragem, na real.
Exato. Eu acho que você também aprender que tudo bem você se decepcionar, se desapontar de vez em quando. A gente sofre um pouquinho e depois se recupera, né? E às vezes por medo de sofrer, medo de quebrar a cara, você acaba assumindo essa máscara aí muito pessimista, muito…
Sim.
Que no médio prazo vai te fazer mal.
Assim, ela tem… Aí, naquela pergunta lá da Lilith, ela tem Lilith em gêmeos. Eu não gosto… não dá pra jogar assim, mas… É por isso que eu falei do negócio da leveza, assim, sabe? Tipo, tenta… Você não vai ser irresponsável sendo mais leve. Porque eu acho que rola esse medo, assim, né? Tipo, mas se eu relaxar, será que eu vou largar a mão de tudo? Você não vai, cara. Você é capricorniana.
E 2020 vai ser show, viu?
Vai ser super legal, meu. Vai ter uma… Tipo, Júpiter vai passar pelo seu signo.
Júpiter é o planeta do dinheiro.
Yes, da sorte. Da bonança.
Que delícia, capricornianos, vocês vão arrasar.
Super.
E é isso aí, com isso a gente conclui mais um episódio do Bem Bruxonas.
toda segunda-feira a gente tá no ar com um programa novo. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube do M de Mulher ou onde quer que você ouça o seu podcast. Não esquece de seguir a gente, não esquece de compartilhar esse programa com quem você acha que tá precisando aí de uma orientação, que vai curtir a gente. Porque isso é o que mais nos ajuda aqui a continuar produzindo o programa para vocês. É, sigam a gente, o Lucas, no Instagram.
Arroba ciumento.
Masumi no…
Astro Masumi.
E eu no Ligia.Helena, com H, no Instagram. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e tchau.
Tchau!
Ai, eu decidi que eu não vou dar tchau mais. Tchau, bebês!